Boas pessoal, eu sou o Nuno.
Boas pessoal, eu sou a Nádia. Sejam bem-vindos ao nosso podcast
Vida do Avesso.
Hoje o tema agrada-me, não é verdade? Hoje o tema é...
Que já foi gravado uma vez, mas correu mal.
Não, correu bem, mas correu mal.
É, correu bem, mas... Porque foi a câmera, não foi?
Mas se foi a câmera, se nós estamos a alguma coisa e depois, não sei, olha... 300 mil problemas.
E aí, eu acho que nós temos uma expressão que foi assim um bocado má.
Não foi nada.
Não foi má. Lá está, nós às vezes há expressões tipicamente portuguesas que, de certa forma, têm um bocado de...
Foram criadas um bocado na maldade, mas ninguém diz
sim,
por
mas
mal.
Ninguém diz por maldade, exatamente.
Mas pronto, hoje o tema é ginásio e alimentação saudável e as tentações que uma pessoa tenta resistir... Ou não resiste tantos dias, mas eu vou falar na minha, no meu caso, eu já treino há uns 7 anos, eu tenho 22 hoje, uns 7 anos, que eu já treino 6, 7 anos, e é uma coisa que eu já não consigo viver sem, assim, eu hoje não fomos, e eu sinto-me culpado.
Olhaste hoje.
Eu sinto-me culpado.
E foste tu, normalmente sou sempre eu que digo...
Sabes que doía muitas costas? Sabes o que é que eu pensei? Assim, doía muitas costas. E eu pensei assim: ontem treinei pernas, então hoje devia ser a costa. Mas como doia, eu vou para a bicicleta. Ah, então não vale a pena. Então não. Foi assim o meu pensamento.
Bicicleta pesou ontem. Bicicleta
pesou. Eu ia fazer bicicleta.
Não, lá está. É muito difícil e é muito doloroso acordar de manhã cedo. Dependendo. É bom, depois de estar feito o treino, é bom, mas. Conseguir ter uma consistência de todo o santo dia ir ao ginásio ou ir treinar, seja fazer corrida. É, por mim era um
bocado... Não, ele ia ao sábado, quando se lembrava assim, ah, pô, já não há muito tempo. Sim. Ele ia assim.
Lá está. O que normalmente as pessoas fazem é ir uma ou duas vezes por semana.
Isso,
porque é dois dias de preguiça, um que vais. Mais dois dias de preguiça e outro
que vais. Mas se fosse a pensar bem, dois dias é muito melhor que nenhum. Tipo, as pessoas
sem dúvida.
Mas, por exemplo, eu já estou a um ponto que tenho que ir cinco vezes. Eu proponho-me e obrigo-me a ir umas cinco vezes. Já tenho há tanto tempo.
A necessidade.
E também peço por outros objetivos. Eu quero os objetivos que eu quero não é ir duas vezes que eu vou chegar lá, percebes?
Pois. Como é que são os teus objetivos já agora?
Assim. Eu estou-me a rir porque isto já foi tipo um carrossel na minha vida no mundo do
fitness.
Porque eu também já fui de extremos, já fui de...
Tens de falar para o microfone.
É, pois é. Já fui do... Não queria saber. Quando era uma criança, vou contar aqui um fenómeno. Eu tenho um bocado de vergonha de dizer isto, mas eu vou dizer. Quando era criança, eu não gostava de esporte. Mas tipo zero. Mas tipo,
as alunas que fogem da aula de educação física.
Só taurina, as taurinas são preguiçosas, percebes? Se ligares assim, não te espero muito por aí. E eu não queria, odiava correr, tudo. E eu andava no karaté. Ninguém sabe, eu andava no karaté, andei uns 5 anos.
Temos uma karateca.
Tenho uma karateca, andei no karaté quando era pequenina. O meu padrinho andava no karaté, então eu andava com. E adorava, e quando tinha amiguinhos e tal. Só que depois foi crescendo e. Eu tinha medo de ser gozada na escola, acredito.
Por causa do karaté?
Por ser gozada no karaté.
Preconceito não, autêntico.
Eu não tinha preconceito, mas os outros tinham.
Ai,
não,
tipo, o karaté é um desporto fixe, mas eu acho que quando tu és miúdo, agora não sei, mas na altura era. Tipo, não era tão fixe o karaté.
Pois não era uma cena tão. Não era, por
porque o pessoal jogava futebol, ou depois andava na natação
as
e o karaté era
balé,
tipo. O karaté era uma cena meia nerd. Não era, tipo, um gajo associava. Que não é, de todo, não tem nada a ver, mas não sei porquê, pelo menos eu sentia, eu
mais
e acredito.
E uma menina era tipo, nem podes, não se pode tocar na menina, uma menina não pudesse fazer nada no karaté.
E no karaté não é propriamente de contacto.
É autodefesa.
E não é muito de contacto, pois não, é só fazeres de conta, ou dás mesmo.
Claro que dá.
É, dá.
Nós aprendemos técnicas.
Mas não há tipo, mas qual é aquela cena que tu tens que fazer uma sequência? Como é que se chama isso?
A kata. Mas isso é. Se faz a kata, mas isso é uma coisa.
É outro. Outra.
É uma parte da competição. Imagina, se faz a kata, que tens de fazer uns certos movimentos. Uhum. Já fiz há muito tempo, posso-me estar a dizer exatamente como é que é.
Correto.
Mas tinha a kata e depois tinha a competição em que tu lutavas contra o outro.
Uhum.
Se eu não me engano, não podias dar na cara. Ou nós usávamos a proteção, mas não sei se nós podíamos dar na cara.
Era só no caso de.
É, porque o karaté, vamos fazer nessa competição, mas o karaté era muitas técnicas de autodefesa. No caso de alguém te agredir, tu tinhas técnicas de autodefesa e nós é, trabalhávamos nessa forma. Okay. Por isso é que era muito de duplas, nós trabalhávamos em duplas. A pessoa fingia que me atacava e eu tinha que fazer essas tais técnicas.
De forma defensiva.
Sim, é que não é até interessante. Mas o que eu estava a dizer? Sim, que andava no karaté e que me cansava.
Que até tinhas, não era, achavas que tinhas um problema
de saúde. E depois eu fui dizer à minha mãe que eu não menti. Não menti, mas podia ser um bocado preguiça, não sei, também era criança, não sei o que
é
que
estava na cabeça. Eu acho que estás a dizer que não mentiste, isso é uma mentira.
Não. Mas cansava. Então, mas
tinha de coração, não era?
É, fazia muito abafadinha, mas o cara ficava a ver abafadinha, percebes? Pois, só que eu era uma criança, eu não sabia o que aquilo era, que era normal. E a minha mãe acabou de levar ao médico e tal, eu estava muito abafadinha, não tinha nada.
Claro que não.
Eu tinha que abaixar só, mas isso não tinha nada a ver com isso. Eu conseguia correr e fazia as coisas normais. E assim, e também não estava educação física na escola, nunca queria fazer educação física, de ginástica. Ginástica era matar-me, salvo seja, mas...
Entrar.
Eu não gostava de ter que fazer aquilo. Tu gostavas?
Tu gostavas de badminton, não é?
Tu gostavas de ginástica?
Eu adorava ginástica.
Tu gostavas de ginástica? Tudo. Aquela coisa que tu saltas.
E quando é o cavalo? O cavalo era brutal. E quando era aquele mesmo Walter?
O Walter era fixe. Mas
acredito. Ai, quer dizer, o Walter era fixe e o cavalo não era.
Eu sou essa pessoa estranha que o cavalo. Porque o cavalo, tu vais assim, não é? E tens que abrir as pernas e passar.
Sim.
E a minha professora, o outro grau era comprido.
Tiveste pessoa. Tu já caíste assim. Trá!
Ah, oh, não, eu caí. Olha, imagina. Não, tinha um cavalo, estás a ver o cavalo?
Sei, cavalo.
E eu tinha muito medo.
Não é cavalo? Não é o boco? Aí o boco é o
outro. O boco é, acho que é o boco. Mas era o cavalo. E aquilo era assim, não é?
Sei.
E eu tinha mesmo muito medo, porque eu tenho, e dizia sempre, pouca flexibilidade. E as raparigas que faziam balé e assim, ginásticas.
Era tranquilo.
Era tranquilo, porque elas abriam as pernas para o ar e conseguiam-me passar à vontade. Eu não. Então, uma vez... Eu sempre fugia que não conseguia. E eu tinha uma professora muito
isso
má.
É que essas mesmo chatas.
Eu tinha uma professora muito má.
Consegues? Então estás, não consegues.
Eu tinha uma professora muito má que insistiu muito a ir. Eu não queria ir. E eu, ao momento que eu salto, a minha perna não passa comigo.
E que bateste assim, pão!
Bateu. Não, eu fui, a minha perna bateu e eu caí para o lado.
E
eu fiquei
mesmo. Era louco.
Não, assim. Por acaso não se riram. Ei, não se riram.
Não. Eu só me fui aquele aluno que todo, provavelmente quem estiver a ouvir vai se identificar, que é quem gostava, não é? Dessa parte da ginástica, quando tu punhas o trampolim e depois com o colchão.
Ias lá brincar.
Claro, mas ia para dar backflips. Era sempre quando. Claro, mortal. Então estava a dar mortal.
Não, eu fugi. Era e o outro comprido que estás a falar. Eu sabes porque é que eu saltava esse? Porque a minha professora naquela altura, ele deixava saltar. E ficar a meio. Então eu punha as mãos, ficava a meio e depois tinha que fazer a tal saída. Não, eu sou-me
por acaso.
Tu passavas aquilo tudo? De uma vez?
O que foi? É normal.
Ah, mas punhas as mãos e passavas,
punhas
não
punhas a correr.
Punhas as mãos e passavas.
Parkour. Eu já tive uma fase de fazer parkour.
Mas ele nessa aí deixava nós, para as meninas parar, os rapazes tinham que fazer.
Pois.
As meninas parar, sentavam-se e depois faziam o resto. E depois tinhas
que fazer. Eu em geral já tive muitas fases esportivas... E hoje em dia, a fase esportiva é ir ao ginásio e treinar um bocado.
Preciso de tempo.
É. Eu inicialmente, quando era... Eu sempre fui muito ligado ao desporto radical. Logo a minha primeira bicicleta era uma imitação de BMX, então já dava os baniopos, para quem conhecer um bocado da dinâmica da parte das bicicletas, que é dar aqueles saltos. Depois, pronto, sempre gostei dessa parte. Aliás, eu ia muito para a Póvoa e já tinha lá o skatepark, então já dava lá uns saltos nas rampas. Eu tenho umas fotos, pai com 5, 6 anos já a saltar assim mesmo no ar. E pronto.
Nunca caíste assim, tipo...
Oh, claro, já dei grandes molhos.
Assim, beixas?
Já dei um molho, eu nem sei se foi nessa bicicleta, mas acho que foi. Que eu tinha sempre o costume, quando está assim verão ou bom tempo, o meu pai ia sempre comigo, depois do jantar, íamos dar uma voltinha de bicicleta. E ele, no Parque de Freiamundo, tinha... Para quem conhecer... No Parque de Freiamundo, perto do Tanque, antes tinha uma ponte que era assim uma espécie de pedra juntas. E tinha uma frinchinha. Opa, e eu lá fui na confiança, o que a roda entrou lá e eu bati com o pescoço no guiador. Estava a dizer que estava com aqueles toques, sabes, aquela cena sensorial. bati com o pescoço na, no guiador, fiquei sem ar, assim, tipo, fiquei mesmo sem ar.
Mas não foi a dar
ar.
Saltos, é isso que eu estava
a perguntar. A dar saltos. Imagina, que eu me recordo, assim, de ficar mesmo, por exemplo, uma, assim, uma queda que, que me marcou mais, que até foi, que não foi uma queda, foi, eu caí, mas não foi a fazer nada por aí além, pronto, eu aquilo que gosto mais e tenho e tudo é uma BMX, e houve uma fase que eu, pronto, comecei a usar mais capacete. Comecei a ficar mais... que eu antes nunca usava capacete.
Usei capacete.
É, capacete, sem travões. Aquela cena que vocês dizem, ui, telinhos. Pronto, eu sou esse telinho. Mas estava na cena de usar capacete. Até estávamos nos saltos de dirt, que é aqueles saltos de terra que atiro para o ar e assim.
E nós estávamos...
É, já tinha pai 16 anos. E estávamos a fazer um roll B. Um roll B é a curva que antecede o salto para ganhar velocidade. Uhum. Pá, e nós estávamos a testar... E como era uma cena que eu não ia saltar nem nada, era só para ver se estava, vou sem capacete. Então estávamos a acabar e deixa eu ver. A roda fugiu-me à frente, a bicicleta tombou e bateu. Lá está, as BMX têm os cornos, que nós chamamos de cornos, que é os ferros. Bateu-me assim aqui na cabeça e eu fiquei assim meio orado e ainda tinha aqui um bocado da marca e tudo no cabelo.
Que
eu me recordo foi assim dos molhos.
Foi muito mal. Pois, o que é que aprendeste com isso?
Usar capacete, era isso que eu ia dizer, usem capacete, no mínimo capacete, as proteções,
A cabeça é muito
sim,
importante.
Nós facilitamos muito, principalmente quem é dos desportos radicais, só se for um nível acima é que começa a usar,
até mete medo,
mas o parkour não usa capacete,
não é o parkour, aqueles que saltam das casas, pois.
Donil,
isso é Donil,
saltam as escadas,
saltam as casas,
isso é parkour.
O que é que eu estou a dizer?
Pronto, mas parkour eles não usam capacete.
Por isso aí é que mete a impressão.
O fundamento do desporto radical é a adrenalina, não é? Que causa por isso é que as pessoas gostam de desportos radicais, porque dá uma adrenalina que nenhum outro desporto, a jogar futebol, tu só se marcas um golo nos 90 minutos e for o jogo decisivo, é que agora num desporto radical tu tens a adrenalina.
E usas um capacete e tira-te a adrenalina.
Não é fixe. Não é que tira, mas dentro da sociedade desportiva radical, não é fixe. Que hoje em dia...
Então o que é que tu preferes? Ser fixe ou ficares sem uma perna?
Eu hoje em dia aconselho o uso do capacete. Agora, não uso. Não é como tudo. Tudo depende, pronto. Eu acho que depois vai dos níveis... Não vai dos níveis, não consigo explicar. Vai de cada um. Quem gosta usa capacete, quem não gosta, porque acaba a perceção para um estorbo. Porque é, não sei, opa.
Porque?
Pronto, mas não interessa. Eu não vou estar a quem usar, sei lá, não sei. A questão é que faz a diferença. Quando se tem capacete é que se percebe a real importância daquilo.
Mas com a cabeça não acontece nada.
Exatamente. É. Pronto, que é o mais fundo. É com gajos para. Por exemplo, depois de toda esta minha. Tenho uma situação também que já levei ponto. Acho que foi dos únicos pontos assim. E há aqui na perna. Nunca viste a minha cicatriz?
Tens uma cicatriz? Deve estar muito bem feitinha, que eu não vi.
Não, não está. Está a minha mecarnice. É uma cicatriz pai assim. Mostra. Que era... depois eu mostro. Enquece. Eu tinha ido andar... Lá está. Pronto. Eu desde miúdo, nós sempre ficou... O nosso grupo de amigos, de altura, fazíamos saltos, fazíamos pistas... E pronto, se nós andávamos muito nisso, e havia um grupo de BTT com os primos meus andavam, e eu estava sempre a chatear o meu pai para ir, e fui essa tal vez. E eu já andava a chatear o meu pai porque não é um gajo que gosta de sacar peões e o pneu começa a ficar careca. Para me trocar o pneu, não me trocou o pneu. Era assim mais ou menos nesta altura que chove um bocado, mas depois está sol, então fica o piso meio lamacento, meio úmido. Pá, e nós estávamos a descer numa zona que tinha folhas e um bocado de terra assim meio úmida. Pum. A bicicleta fugiu-me e a cremalheira, que é aquela parte dos dentes onde se dá os pedais, cortou-me aqui a zona do tendão de Aquiles. Tipo mesmo...
Sangrou?
Foi, ficou assim com uma cicatrizona.
Não sangrou muito?
Não sangrou, mas ficou assim meio...
Não sangrou?
Sangrou, assim cortou o tendão. Eu andei de muletas e tudo. Porque eu não conseguia dobrar o pé.
Tipo, de muletas?
Yeah. Mas, olha, imaginem, isso ainda era na altura do ciclo, por isso eu devia ter aqui, pai, 12 anos. Por aí.
Estás todo destruidinho.
Pronto, e depois, lá está. Já tive, eu nunca tive assim lesões muito, muito, muito graves, sempre tive umas entorses que depois, querendo ou não, hoje em dia me deixam completamente receoso ao fazer muitas coisas. Por exemplo, ao andar de skate e tudo mais, já penso mil e uma vezes a fazer as cenas porque não me apetece
estar lesionado. Eu estava a subir as escadas no outro dia de casa, estava a subir as escadas e queixou-se que doeu-lhe o pé.
É, depois, eu já torci o meu pé esquerdo para aí 4, 5 vezes à vontade. E o que acontece é que quando nós torcemos a primeira vez, a maior parte das vezes somos miúdos. E como somos miúdos, não curámos bem curado. E depois andámos... Eu recordo-me, eu acho que quando torci a primeira vez, passado uma semana ou duas, já estava outra vez a fazer tudo normal. Eu sei
que quando uma vez estavas na outra loja, foi... diga-me ele, traz-me gel, torci o pé, estou muito mal, cheio de dores. Pois não é, não sei se vocês, se acontece com os vossos homens, meninas, ou pais, ou assim, homens por perto, queixam-se, mas queixam-se.
Doiteza.
Mas queixam-se, como e... se tivesse tá, mundo...
Não, o, quem torceu o pé bem sabe que é umas dores, principalmente quem é atleta, que torce mesmo a sério.
Mas tu fazes mesmo
torce-me a sério. É doiteza. Esquece. E eu acho que é um dos meus maiores traumas, é o ter o pé torcido.
Devia ter gravado isso.
Esquece. Olha, mas estava... essa última vez foi lindo. Estava a dar um pull jam para quem anda de skate. Para quem não souber, basta escrever na net e ver o que é um pull jam, que é um ferro espetado no chão e se passar por cima de skate. E era uma cena que eu sempre gostei de ver nos vídeos, mas nunca tinha surgido para dar. E estavas aí para 4, 5 vezes, sempre certinho.
Como?
Até correr mal. Que é o que acontece nos esportes radicais. Um gajo vai ganhando demasiada confiança, perde o medo, que é fundamental em tudo, e depois acontecem os problemas.
Eu...
Isto nos carros, motos, tudo é igual.
Eu não tenho nadinha a ver contigo. Eu, ele é 100% de esportes radicais, tem que ser radical, fazer, tem que ter... Tem que dar
pica.
Ali pica.
Chamada
eu,
pica.
Ele está-me a tentar convencer há uns 2 anos para andar de skate para me ensinar.
Que provavelmente será este ano. Não é provavelmente. Tu já só tens um skate agora.
E depois, já. Não, que dons. Não sei se foi ano passado, há 2 anos. Tu convenceste. E eu fiz o impossível na minha cabeça, que era andar sem mal. Bom. E eu estava toda contente a andar, estava a ganhar confiança. Que aí. Sim. Acabou, nunca mais peguei outra vez. Porque eu tenho dificuldade em cair. Porque eu caio, primeiro dói. Depois sinto-me super mal, super envergonhada por cair. E eu não sei cair, eu caio desengonçada. Vocês caem de coé, tipo...
Porque, lá está, como tu nunca caís, tu não estás treinada a cair. Por exemplo, um dos slogans do skate, ou é aqui os slogans a dar com pau, que é cair e levantar. Porque o skate o que mais te ensina é isso. É cais, levantas. Não sabes, tentas até aprender. Tentar, mas cair, dói. Levantar, cair, levantar. É claro que, por exemplo, lá está. Eu a única vez que parti o braço foi em miúdo, tinha pai 3 anos, caí abaixo do berço. Não é do berço. Da cama. Foi das únicas vezes mesmo andar de skate. Recordo-me de uma vez, eu não sei se parti a costela, sei que dei grande molho.
Partiste
assim.
Tudo um bocadinho exagerado, não partiste nada. Juro-te,
tenho quase certeza que partiste.
Partiste a costela?
Não tenho a certeza porque eu não fui ao médico ver. Olha, mas eu, vou contar.
Já que hoje estou a descobrir todas as doenças que ele teve que nunca me contou.
E vou contar-te já mais uma a seguir. Prontos, basicamente, para quem conhecer outra vez, no Parque Fremundo aquilo tem uma divisória entre o passeio para a terra, que é assim uma coisinha assim para deste tamanho de cimento. E eu na altura cheguei para a fina e estava a tentar dar 50-50, que é saltar para cima e deslizar. O que é que acontece? Ao saltar,
imagina.
Encaixou, o skate saiu disparado e eu caí tipo lá assim dentro. Em cima, pá! E aquilo doeu, eu também fiquei outra vez assim, a correr. É, depois eu sou muito desses, que é quando se aleija do IT, começa a correr, a ver se passa a dor. Não passa, mas pronto. E essa era, eu fazia muito isso. E pronto, se eu recordo, depois no dia a seguir nós fomos para as piscinas de passos, esquece, eu não tinha posição, andava tudo. Depois andei para aí 1 mês ou 2 sempre com essas dores. Não. Pronto. Pronto. E depois, dentro disso, assim, lesões, não me recordo.
Eu não tive nenhuma
lesão. Nunca torceste um pé, um braço, não?
Um braço, um pulho. Máximo que eu torci um pé é andar e o pé torce.
Mas é porque andas assim com os pés.
Não, nada. Mas tipo, quando tu andas e falha o pé e torce, máximo. Mas não.
Mas torce de...
E outra vez.
Pois, mas torci mesmo.
Não, nunca torci. Quer dizer, que me lembro, nunca torci e o meu peso no meu corpo ficou lá, tipo no pé torcido, isso não.
E tu a nível de esporte só fizeste o karaté? Que eu saiba não, por isso é que estou a questionar.
Só o karaté, fiz o badminton. Eu andei no...
Então conta-me essa tua experiência.
Na verdade que eu estava a pensar, eu, assim, eu não fiz muitos, por isso tem que ser só mais fáceis de dizer.
Tu chegaste a fazer a natação, já não me recordo.
Não, eu não sei muito bem nadar. Eu só sei nadar com a cabeça de fora.
Sabes, nadas, é o chamado de nadar a prego.
Não, nadar a cão.
Que é tiros e ele... vai ao fundo.
Nada! Eu sei nadar, é o chamado de nadar a cão com a cabeça de fora. É. Mas não sei nadar como vocês sabem, tipo de peixe de bruxo, não é?
Tens crawl, bruxo. É bruxo, acho que. Se não for.
Não sei o nome. Pronto. E eu. Lá está, quando eu estava a dizer que não gostava de desporto, eu esqueço. Eu andei no secundário e comecei a gostar de educação física.
Por incrível que pareça.
Por incrível que pareça, lá comecei. Porquê? Porque comecei a andar no ginásio. Ou seja, comecei a gostar da educação física.
Tu entraste para o ginásio para aos 16 anos, não foi? Nós ainda namorávamos, acho que. 16, 17.
16.
17, salvo erro, não foi logo 17. A seguir? Hã?
Foi 2017, mas não ano a seguir.
É, 17, é.
Tinha 16 anos porque comecei a namorar quando eu tinha 15.
Ai,
15 anos.
Pronto, está bem, mas foi em 2017, mais precisamente. Exatamente. Pronto.
E eu comecei a estudar de educação física, só que eu tinha lá as minhas amigas e nós decidimos ir para o badminton. E eu toda contente, nós gostávamos de...
Passaste ao lado de uma grande carreira.
Oh, eu gostava. Depois ia aquelas competições, não sei se alguém já foi a competições de badminton, das inter-escolas.
Acho que até ia ver ao pavilhão de
pontos. Vilela e não sei o quê.
Perdeste, salvo erro.
Fiquei em segundo lugar.
Ai, porque depois, as pessoas quando perdem têm sempre uma mania muito feia de culpar os outros. Ai, ela é federada.
E era, não tinha lógica, eu vou explicar. Isto tinha um inter-escolas, que eram, nós éramos todos amadores, não é? Íamos cá a Vilela... já não sei mais. Qual era as outras? Não sei se era Carvalhosa.
Passos.
Passos também, porque nós íamos a Passos. Pronto, ia buscar assim umas 3, 4 escolas. E tinha uma, a Vilela tem uma federação. Tem ela já todas federadas. Só que elas ainda andam na escola.
Não tenho uma federação. Tenho uma equipa.
Tem uma equipa federada.
Que a federação é no Porto.
Sorry.
Vilela.
Posso? Obrigada, eu não gosto de ser muito...
Especificamente específico, porque depois dizem, mas isto não está certo.
Tinha uma equipa federada, só que elas já jogavam há muito tempo e eu tinha que começar a jogar, eu e toda a gente começava a jogar. Só que nós já sabemos que íamos perder. Depois tinha dado, imagina, tinha dado uma, tinha duas federadas, uma ainda dava, não dava para jogar, não dava para competir. Outra, ela jogava-me com a mão no bolso.
Claro.
Mas tipo, eu a dar tudo... Ali a suar, a dar tudo, correr para um lado para o outro. E ela, sempre no meio.
Estou a suar, eu acho que nunca devia suar. Como é que estás a suar?
Estava a suar, estava a suar. Mas ela, no meio do campo, com a mão no bolso, pim, pim. Depois mandava rematar, acabou. E ela, tipo, nem tinha...
Como é que se chama a coisa? É LOL, não é?
Ai, agora não me pergunto os nomes.
Pois é.
Não sei mais os nomes. Deixa-me acabar.
Acaba. Acaba que eu tenho uma coisa para dizer muito importante.
Sim, e depois elas agora tiraste o raciocínio.
Não, o que eu ia dizer é que, como vocês estão a ver, a Nádia é muito esportista, mas para me tentar conquistar, o primeiro encontro comigo foi, olha, vamos correr, que eu era uma altura que eu corria muito.
Já contámos aqui.
Imagina, ela tinha 15, ou tinha 15, também tinha 15.
Eu era um bebê.
Oi, bebê.
Como é que eu fui começar a namorar com 15 anos?
Não sei, claro.
Essa beldade toda. Pronto, e depois eu comecei a gostar de badminton. Depois eu queria também ir para a federada, porque eu ficava depois ainda.
Faz aqui a queixa. Faz aqui a queixa em frente às câmaras.
Não é? Tinha potencial. Não vou falar mal de mim, não é?
Sim, sim, mas faz aqui a queixa.
E a minha mãe
não
me deixou federar em Vilela, porque tinha que me levar todos os dias para Vilela. Para Vilela. Porque eu tinha 3 todos os dias, e ao sábado e não sei o quê. E eu queria mesmo muito ir.
Para Vilela.
Para Vilela.
Para Vilela.
E a minha mãe não me deixou. E eu acho que eu ia dar uma grande desportista. E ela não me deixou.
É, passaste ao lado de uma grande carreira.
Passei ao lado de uma grande carreira.
E depois foste da Parcelos.
Vai ser badmintona.
Badmintona. E eu só me fui aquele... Agora, em relação às tentações e ao desporto e este nicho. Que é... Eu só me fui aquele rapaz que adora comer. E não, agora adoro comer.
Ele é o como. Ele gosta de fazer desporto, mas tem que ter comida.
É, tem que ter comidinha. E o que é que acontece? Quando era miúdo, só me fui aquele miúdito não obeso, não magro, um pouquinho...
Rechonchudinho.
E o que é que acontece? Eu cheguei a ir para a natação e não nadei. Tipo, eu sei nadar relativamente bem, também um bocado por causa disso. Recordo-me de uma vez, eu acho que desisti de nadar porque numa das aulas nós tínhamos, ou seja, tínhamos que ir para a parte funda e estávamos à espera da nossa vez, era mergulhar por baixo, passar por baixo das pernas do professor e depois vir para cima.
Nunca fiz nada.
E o que é que acontece? O professor prendeu-me. Dramático.
E de eu, propósito?
Yeah. E eu depois acho que nunca mais quis ir. Eu lembro de ir a competições assim.
Por que
ele fez assim, isso? Não sei. Nem sei quem era o professor, mas dá-lhe perguntar.
Ah, ele não foi mais aparecer lá.
Pronto. E eu acho que depois por causa disso não fui. Pronto. Tá bem, e depois aos 10...
uma grande carreira.
De nadador salvador?
Não, de nadador.
Ah, nadador. Talvez. Agora ainda tento. Pronto. Depois aos 10 anos fui jogar futebol. Era um craque tremendo, defesa central. Central. Tipo uma conjugação de Bruno Alves com Pepe. Sim. Com, e agora talvez António Silva. Não. Jogava um pouco mal. Depois fui Blue Wind e tal.
Jogavas conta... com toda a gente jogava?
Não, não jogava. Ué, eu nunca te vi. Naquela altura, quando comecei... Naquela altura comecei, sim. Nos primeiros 2, 3 anos jogava não muito bem. Só que eu tinha cabedal físico e os treinadores nessas alturas...
que cabedal o quê?
Cabedal de casaca. Cabedal de jogar. Pronto. E... e pronto, então jogava. E depois chegou a uma altura que eu até achava que estava a fazer, estava a jogar bem, fui dispensado do clube onde jogava. E depois, que era o Sport Clube Fremundo, depois então embarquei numa nova aventura e assinei contrato com o GDC Ferreira, um grande clube. Olha, das melhores experiências que eu tive. E pronto, e aí sim, cheguei a ser capitão.
Senti-me valorizado.
Era eu que batia aos livros, porque era eu que batia aos livros, era eu que batia o pontapé de baliza do guarda-redes, porque é que tinha força. E pronto, se eu gostava.
Uma perna forte.
Era assim, pujonça. Pronto, uma das últimas coisas que nós, que foi a nossa paixoneta desportiva.
Oh, durou um ténis. Dia.
Foi, não, um dia não. Vamos jogar para aí duas vezes.
Ah, não, de jogar. Sim, isso jogar. É que nos fez reaproximar, porque nós tivemos um encontro às escondidas que fomos jogar para o passado.
Ah, já nem me lembrava disso.
Nós fomos os dois. Porque nós tivemos a segunda vez que voltámos.
Uhum. No dia e antes tu ias para
Erasmus. Não, não foi, que isso fomos para a praia. Não, isso foi durante o verão. Dia normal. Foi durante o verão.
Oh.
Porque nós estávamos. Quando começámos a namorar escondidos, que não queríamos que ninguém soubesse, tínhamos que. Foi quando nós começámos a arriscar-nos. Que nos
expor-nos ao público.
Expor-nos, porque ao início ninguém.
É, nós andávamos fugidos, tipo 007.
É, mas depois aos poucos era tipo, oh, também quem me que é que ninguém tem nada a ver com isso, é que nós pensámos. E fomos jogar para o passado. E eu fingi que jogava mais uma vez, olha, repetiu-se a história. Sim. Porque eu fingi outra vez uma coisa, tipo, ah, eu sei jogar. Que eu só queria era.
Ah, pois, porque aliás, um dos motivos para ela se interessar por mim. Foi que eu tinha um projeto ligado assim à parte desportiva, que eu andava na altura, porque em parte depois de eu terminar de jogar futebol, as coisas todas, acabar a escola e tudo, eu meti na cabeça que queria fazer um Ironman, que basicamente é uma prova de triatlo.
Mais uma coisa.
Uma das maiores provas de triatlo que há em todo, há em vários países. Basicamente conjuga a natação com o ciclismo e depois a corrida. Tudo num, com dezenas de centenas de quilómetros. E eu andava a treinar nisso e daí veio a vontade de criar esse tal projeto que ainda nem sequer foi ir para a frente, nem pode vir a vir. Ela na altura foi o nosso primeiro encontro, que foi numa festa de aniversário e depois ela estava lá, ela de aparelho, assim toda chiquitita.
E eu de aparelho, eu gostava mesmo de aparelho, eu não gostava nada. Ainda bem
que fiquei assim um bocado tentado. E depois falámos, eu falei disso e depois ela... Depois, aliás, remarcamos uma conversa para pôr os pontos nos is.
Sim, porque nós tivemos esperado 2 anos e foi... Não, foi a segunda vez que nos vimos, porque sim. A primeira era muito fresca. E foi a segunda vez que nos vimos assim.
Primeira? Quando é que vimos a primeira?
Foi noutra festa de aniversário, em que tu meteste nojo das sobremesas, que gostavas muito das minhas sobremesas.
Ah, dia. Pois, mas
aí,
aí
foi muito cedo, nós nem estávamos nem sequer
virados. Isso foi muito depois desse aniversário.
O outro foi?
Foi um ano depois, quase.
Qual? O primeiro,
de um aniversário para o outro foi para um ano e tal.
Sim, aconteceu muita coisa. Depois tu chegaste-me a dar os parabéns e a pedir desculpa por tudo e não sei o que, não sei o que mais. E pronto, e aí já encerrou o assunto. Depois aí, nós já estávamos bem no segundo aniversário.
Pronto, não interessa. E ela depois não me largava por causa disso. E era uma altura... É verdade. E depois nós reatámos basicamente, e não andámos assim um mês, é que e eu queria resistiu? Mesmo, e eu queria mesmo voltar, e ela mandou uma mensagem, olha, temos que falar, tenho que repensar.
Mas achaste que contamos essa história aqui?
Acho que não. Pronto, e depois ela repensou, e num dia estava a andar de skate e tal, e nessa altura estávamos a fazer surf, e ela meio que se autoconvidou para ir.
É, uma coisa que vocês são, não vou generalizar, pronto, mas tu és, é... Ok, eu estava insegura e tal e coisa, então decidi acabar. Mas também estava consciente do que estava a fazer. E depois ele cagou em mim, mas tipo, dá água para o vinho.
Eu
assim, já não sei.
Eu é assim, eu dedico-me às pessoas, eu faço tudo e eu quero é que toda a gente esteja bem. E com ela era igual. Eu estava-me a dedicar, tinha mostrado que estava mudado, queria fazer diferente.
Era só para o leio.
E.
Não era só para o leio?
Ela. Não era. Era a sério. E ela chegou à minha beira e disse que não queria.
Mas tu...
Queria repensar. Eu disse, pronto, repensa. Não conheço.
Vocês
tudo.
Homens não percebem que uma mulher... Tu nem fizeste, tipo, forcinha.
Isto é assim. Quem quer, quer. Quem não quer, não quer. E depois estás a ver que tanto que querias que até viesse cá o menino. Pronto.
Não foi nada pronto. Assim. Tu também achas como se eu fosse eu a correr atrás não, de ti.
Fomos os dois. Porque o amor é assim. É mútuo. Percebes?
Uhum.
Pronto. E dentro de... Atualmente, sei lá, o... O principal
ginásio.
Desporto mas que nós praticamos é o fitness.
Todos os dias ao ginásio.
É. E tentamos, é claro que tentamos fazer a parte de hipertrofia, que é com os ferros, com a parte de cardio, que é a bicicleta, a corrida,
tu,
a natação.
Que é o cardio, não gostas eu dispenso muito. Bem. Não tenho tempo. Essa é a minha desculpa, muito complicado. Não tenho tempo. Mas, uma coisa que andamos a falhar é a nossa linda alimentação. Eu já fui imenso regrada. Já tive uma fase quando fui ao nutricionista. Primeiro...
Um dos melhores nutricionistas do Norte.
Primeiro fui extremista ao ponto de deixar de comer. Eu tive essa fase. Já passei pelo tipo... Pelo
qual eu também deixei de comer.
Não, deixar muito. De comer... muito. Deixar de comer doce, deixar de comer nada. Eu só comia aquilo. Era mesmo tipo louca. Depois comecei a perceber que realmente isso não era muito saudável, porque depois eu tinha as compulsões alimentares.
Yeah, e comias feito doida. Tipo agora de manhã?
Não, não comi feita doida, comi 3 bolachas. Mas antes eu era capaz de comer aquele pacote inteiro.
Não precisas, podes ter calma.
Não, porque tens que pôr os pontos.
Os pontos
porque ele não estava comigo nessa altura, por isso ele não sabe bem como é que era. Porque era, eu não, tinha aquelas dietas, comia arroz com frango, comia outras, mesmo extremista. E só comia isso. E depois apetecia-me, que eu gosto muito, não sei se conhecem as bolachas marinheiras, mas eu gostava muito de marinheiras e não gosto, com manteiga de amendoim. Só que eu só parava quando me doesse a barriga. Mas é o...
Doida tipo, mesmo.
Mesmo, muito. Só quando eu senti-me estufada que eu parava. Só que depois eu sentia-me muito culpada.
Pois?
Eu nunca fiz a cena de tentar tipo, expulsar a comida, provocar vómito. Mas já me passou pela cabeça, já tipo, quase que tentei, mas depois disse, não vou fazer isso, porque eu odeio vomitar, por isso isso não se conjugou. Mas
hoje em dia não é que te encontras nessas fases todas?
Estou um bocadinho desleixada, mas quero voltar ao equilíbrio, porque eu ando sempre um bocado para baixo.
Eu acho que o nosso grande problema é nós não conseguir controlar totalmente a nossa alimentação. Nós controlamos os lanches, comemos o que queremos.
Porque fazem comida para nós.
É, depois como nós... Estamos em casa pai. Das nossas mamás, não é? Nós não mandámos muito...
A famosa comida de tacho, normal.
Exatamente.
Tentámos fugir, mas é difícil.
Em geral, acho que é o nosso problema, porque tudo o resto uma pessoa vai controlando minimamente. É claro que foge um bocadinho, mas um gajo é filho de Deus, não é?
Eu antes de me juntar com esta pessoa aqui à minha frente, eu estava muito regrada. Eu quase fazia... Tinha uma fase que eu fazia treinos bidiários. Também estava a estudar, tinha tempo. Não é? Depois a faculdade, com o Covid, nem ia à faculdade.
Hoje em dia...
Tempo não tenho. Mas depois tu puxas-me um bocado para o outro lado, porque eu tenho o meu lado preguiçosa e tenho o meu lado super determinada e focada, que quando estou a amarrar naquilo tem que ser aquilo. Mas tu vais-me puxar para o meu lado preguiçosa, que eu tenho esse lado tipo que não me apetece fazer nada, apetece-me comer porcaria, porque eu também adoro comer, e é só que é o mesmo complicado.
Eu estou no limbo de quero comer melhor, mas...
Teoria.
Eu adoro comer.
Não,
então é muito complicado. Estamos aqui numa luta bidiária, que é como direito, depois chego ao almoço e ao jantar e as coisas às vezes carrilam um bocadinho.
Ou ele, eu vou aqui dizer a tudo, tipo, a pergunta a ti.
Tem modo ataque.
O Nuno adora comer. Eu considerava-me e considero uma pessoa que adora comer e gosto de comer muito. E gosto de sentir aquela sensação de estômago mesmo cheio quando vocês não conseguem comer mais.
Qual é a sensação?
Eu gosto da sensação. Sei que faz mal, mas eu gosto da sensação. E ele, quando o conheci, ele é tipo 3 vezes pior que eu. Se eu achava que comia muito, ele come muito mais que eu. Só que ele come jantar, né? Está a comer o jantar, e ele sabe que não pode comer mais. Não pode, no sentido de, não é preciso comer mais. Ele está cheio, só que ele fica assim com as mãos.
Modo ataque.
Assim com as mãos, tipo, em cima da mesa, com os garfos, às vezes até com os garfos que era mal, nunca, não encerra ou não encerras o prato com os talheres, e fica assim, olhar para mim, olhar para a comida, olhar para mim, porque se eu repetir, ele repete. Ele só fica a ver se eu repito, porque se eu repetir quer dizer que pronto, ele pode.
É a voz do possível.
Senão ele fica em posição modo ataque e enquanto não acaba a comida, alguém não tira da frente, ele come infinitamente e não fica cheio. Depois diz
para não. Eu, como eu também trabalho muito na parte dos casamentos, uma coisa que não me falta quando vou a um casamento é comidinha. Então eu, naquela altura, eu de julho a agosto, a minha barriga é quase um saco de boxe. Aquilo é mesmo.
Mas já viste que é ainda por cima no verão.
Mas isso não é. Eu tento me hoje em dia eu consigo me controlar mais, mas no início eu era mesmo.
Eu parecia que não tinha comida em casa.
É, mas eu tenho. A questão é que eu gosto muito de comer, então depois é comida.
É só, é para. Eu só fui para aí dois casamentos contigo, mas eu estou-te a imaginar.
É, como tudo e mais alguma coisa.
E comes primeiro.
Portanto, não façam como eu.
Não.
Tentem conseguir encontrar um equilíbrio.
Equilíbrio é tudo.
Tentem manter uma alimentação regrada. Ou seja, é claro que vocês não precisam de deixar de comer as coisas, não é?
Mas nem 8 nem 80.
Nem 8 nem 80, não é? Quer dizer, não se vai comer batatas fritas todos os dias. Não se vai comer francesinhas todos os dias.
Nem todas pessoa as semanas.
Pá, tentar comer, por exemplo, mesmo por exemplo, tu não gostas, mas comes, que é por exemplo a sopa, que é super nutritiva e super importante.
Como não comemos, tipo, agora no inverno é um bocado mais para mim complicado comer saladas, porque é mais frio, então não puxa tanto comemos as tais saladas. Por isso eu obrigo-me a comer sopa para ter ao menos alguns legumes, porque senão a pessoa não come nada.
Pronto, e as saladas e tudo, isso é tudo muito importante. Na parte da saúde. Eu não sou um expert, mas não é preciso ser muito fino. Não. Uma pessoa que se alimenta à base de chocolates, açúcares, coisas que sejam tudo.
Toda a gente aprendeu a rota dos alimentos na escola. Toda a gente sabe o que é que deve comer. Agora, se lhe apetece comer, já são outra conversa.
Por isso têm que rever os vossos estudos, falarem com o vosso antigo professor.
A sério, este podcast é mesmo equilíbrio.
A palavra-chave.
Não precisam se deixarem tudo. Também bom querer comer logo, não vai durar muito, porque claro. A dieta vai durar pouco tempo, vai durar uma semana e depois já querem comer tudo outra vez. Por isso é o equilíbrio, tentar, por exemplo, durante a semana, manter ali um certo regime, não comer tantos doces nem nada, e pronto, e depois ao fim de semana...
Exatamente, um dia ou outro comer ali aquela, não é, aquele Big Mac não, não vou ao McDonald's, comem em sítios que a comida é realmente boa, porque pré-fabricada não é muito fixe.
Não.
Este é o nosso 6º podcast. Estamos quase a terminar esta temporada. Faltam 4 episódios.
Não sei se eu vou prolongar. Não estou a pensar.
Estás a ponderar isso?
Estou.
Não sei. Vamos ver. Fica em cima da mesa. Se quiserem mais episódios, escrevam nos comentários. Se não escreverem, já sabemos que não querem. Pronto, está fácil. Tá?
Tá.
Vá. Grande abraço.
Até quarta.